Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Ter um filho é revolucionário para o corpo da mulher, que jamais será o mesmo, para as emoções dos pais, para o relacionamento do casal. Como diz Esther Perel no livro Sexo no Cativeiro, a transição de 2 para 3 é um dos maiores desafios que o casal enfrentará. Demoramos anos, não semanas, a achar nossa posição nesse admirável mundo novo. Será que estamos todos preparados para passar por isso? Será que a vida erótica um dia voltará a ser a mesma? Quando? Como? Gestação e puerpério é o tema deste episódio de Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nesta temporada, estamos dedicadas a falar de sexualidade nas diferentes fases da vida. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais e porto seguro para as nossas angústias. Oi, Ana.
Oi, Marina.
Olha, eu falei de angústia porque angústia é o que não falta nessa fase da vida, né, Ana?
É o que não falta, mas eu só tenho boas notícias, porque eu sou aquela mulher que não veio com o chip da maternidade. Nunca quis ser mãe na vida, não me passava pela cabeça. Mas eu tive um filho e me apaixonei por essa ideia. E continuo fazendo sexo. Então veja só que as angústias vieram, mas consegui passar por isso.
Muito bem. Você vai contar muito da sua experiência para a gente hoje, então, para alegrar, né, animar coração da galera, e dividir também com a nossa convidada de hoje, que tem um bebezinho ainda, que é a Titi Miller, apresentadora, musa e mãe do Benjamin, de apenas 8 meses, Titi, é isso mesmo?
Acabou de fazer 8 meses.
Ai, Titi, olha só, e eu tava lendo sobre você, e em algum momento da vida você já pensou em estudar sexologia, não é isso? É isso mesmo?
Sim,
confere.
Sim. Eu falava que eu queria estudar sexologia quando eu era ali adolescente. Sempre achei muito interessante. Eu acho que por ter uma criação assim muito livre mesmo, a gente tinha um diálogo, tem até hoje, né? Um diálogo muito aberto. Eu, minha mãe, minhas irmãs, eu sempre achei um assunto. É muito louco, assim, porque assim como tu entra no elevador e fala sobre a temperatura, nossa, tá quente, tá frio. Tu entra chega numa mesa de bar e começa a conversar sobre sexo, é um assunto que desenvolve, pelo menos assim, no meu meio, ali na minha bolha, desenvolvia com todo mundo, assim. E eu sempre gostei muito de falar sobre sexo. Eu entrei na MTV pra falar sobre sexo. E o meu último programa lá foi sobre sexo também. Tô morrendo de vontade de falar de sacanagem.
Opa.
Né?
Já não tô fazendo. Mas e aí?
Olha, como é que... Olha, de sacanagem, eu não sei se vai ser muito nosso programa de hoje.
Acho que
talvez
hoje
não seja bem esse episódio.
Mas vamos ver, né, Ana?
A gente precisamos não sabe... chamar a Titi pra
a
outras...
A sua vida sexual... Nessa, com uma criança de 8 meses, já está assim super eufórica? Conta
não
pra gente.
De jeito nenhum, assim, eu tenho a impressão que eu já transei tudo que eu quero pra eu ter transado na vida. É normal, Ana?
É normalésimo. Nossa, a gente desliga o botão, é uma coisa muito doida, né? Eu tive uma experiência de ter muito desejo sexual durante a gestação, mas muito, eu nunca tive tanto desejo sexual na minha existência.
Eu também.
Mas era uma coisa espontânea, um desejo espontâneo que eu nunca tive todo dia, e não era assim a partir de estímulo erótico nenhum. Eu acordava com tesão, era um negócio doido. A hora que eu tive meu filho, desligou. Puf, off. É.
Sexo pra mim demorou ainda.
Coisa. Nossa, tipo, off.
Demorou
15
total. Dias. Foi assim,
pra desligar?
Pra desligar. Demorou uns 15 dias. Eu fiquei tão tarada na gravidez. Tão tarada, assim.
Eu fiquei também.
Bom, o primeiro trimestre não muito, assim, né? Eu acho que na medida que foi chegando ali perto do segundo trimestre foi ficando melhor, porque não é muito enjoo. Mas eu acho que eu nunca tive tanto sonho erótico e eu nunca me masturbei tanto na vida.
Eu também, amiga.
Gente,
eu também.
Olha, queria dizer para vocês que eu não, tá, gente? Então, vocês que estão ouvindo, tá tudo bem se você, durante a sua gravidez, não tava com esse fogo todo. Mas É bom, né, aproveitar durante a gravidez, porque depois fica um pouco mais difícil por um tempo, né?
Eu quero muito ouvir vocês que vêm do futuro, porque a impressão que eu tenho é que tá ficando pior, assim, sabe? Porque vai entrando num... É tipo um músculo que fica flácido, é voltar pra academia depois de muitos anos, assim.
É isso mesmo. É isso mesmo. Não, e o pior é a primeira vez que você transa, gente. Eu conto agora ou conto depois?
Conta depois. Vamos entrar, vamos ouvir o nosso primeiro caso, gente, que é anterior a essa questão ainda. Vamos lá. O primeiro caso do dia é da Elaine, de 38 anos, de São Paulo.
Manda casos.
Quando eu e a Kátia nos conhecemos, tínhamos a mesma opinião sobre maternidade. Aquilo não era pra gente. A gente concordava que ter filhos significava abrir mão de uma parte da vida em função da criança, e isso não se encaixava nos nossos planos. Mas 10 anos se passaram e hoje, perto dos 40, mudei de ideia. Essa chavinha foi virando aos poucos dentro de mim, e agora eu tenho certeza. Eu quero ser mãe. O problema é que a Kátia continua não querendo, e isso está virando um problema enorme entre a gente. A gente se ama muito, mas não sei se, nesse caso, o amor vai ser suficiente para manter a relação.
Sexoterapia.
Ana, dilemaço de casais que um quer e o outro não quer ter filho. Tem solução para isso?
Então, eu acho que cada casal vai encontrar uma solução diferente e é um dilema muito profundo, porque não é um cachorro que você compra, né? Não é sei lá, uma casa que você vende, é um filho, né, que você carrega, que você educa e tal. Então, eu acho que é um dilema muito complexo, triste, difícil da gente segurar na mão junto como terapeuta, sabe, quando um não quer e o outro quer, porque é um projeto, e é um projeto a longo prazo, é um projeto que envolve afeto, que muda a vida, né? Então é bem difícil mesmo, mas a experiência que eu tenho é que normalmente os casais não se separam quando eles se amam muito, e acabam, aquele que não quer ter filho acaba cedendo normalmente, porque é difícil, né? Você faz assim, imagina você com 40 anos, você fala assim, bom, eu quero ter filho, minha parceira não quer ter filho, a gente se ama muito, a gente está não sei quantos anos juntos, então eu vou me separar para ter filho com outra mulher, como assim? Quer dizer, é um outro projeto, quer dizer, talvez você encontre uma pessoa para ter filho, mas talvez também você não encontre, né? Então é difícil você fazer esse tipo de escolha. Agora, eu li aqui um artigo, uma publicação canadense, que dizia o seguinte, que quando o lado que cede para ter filho, normalmente tem um arrependimento. Mas isso não significa que não ame o filho ou que não goste da criança e tal, mas que se arrepende por ter cedido. Porque perpassa outra questão. Não perpassa só a questão de ter o filho e cuidar daquele filho. Mas toda vez que você está de saco cheio, e a gente vai estar de saco cheio várias vezes, vai olhar, tá vendo? Eu não queria ter filho. Tá vendo? Eu não queria ter filho, né? Ou eu cedi por você. Esse é o problema maior, né? É você usar essa abrir mão e como aquela justificativa para todas as frustrações que você vai ter posteriormente, a chatice, a encheção de saco. Ou quer ver outra coisa que acontece? É assim, eu cedi, então o filho é seu. Então você que cuida. Porque eu não queria. Então você cuida, você é responsável por essa criança. Isso também é um caminho muito ruim.
E também, normalmente, quando a gente escuta essas histórias, a gente sempre pensa assim, né? Mas por que não conversou sobre isso antes? Ah, e um casal que não quer ter filho, nem começa um relacionamento. Só que aí a história dessa nossa ouvinte contando justamente que mudou de opinião, né?
É complicado.
É, agora eu vou contar a minha experiência, depois eu vou passar para a Titi, porque a minha experiência é bem interessante nesse sentido, assim, da comunicação, da conversa. Gente, vocês me conhecem já, sabem como eu sou, a pessoa da fala. Então, eu estava com o Paulo, casada há 8 anos, e eu, como eu falei na introdução do programa, eu não vim com o chip da maternidade. Eu nunca quis ser mãe, nem quando era adolescente. Não é que eu não queria, simplesmente não vinha não tinha vontade. Não era uma ideia, não vou ter. Mas era assim, eu não tenho vontade de ter. Não veio a vontade. E o meu marido, Paulo, ele vem de uma família grande, ele tem 3 irmãos, tem 9 netos, a minha sogra tem 9 netos, então tem aquela... E ele sempre quis ser pai, mas ficava aquela coisa, aquele mal-estar. Então esse mal-estar da nossa ouvinte era o mesmo mal-estar que a gente vivia, porque ele queria, eu não queria, então a gente foi empurrando, 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 sabe quando aquela decisão vai empurrando? E aí eu com 40 anos... Eu fui ao meu ginecologista, eu usava DIU, o meu ginecologista falando é o seguinte, o DIU venceu, eu vou tirar. Se eu colocar outro, você não engravida mais. Então, assim, não vamos colocar outro, você decide em 6, porque senão não vai rolar mais, gata, já tá, né? Cheguei em casa, então, não sei o que, bom, você não acredita. Começamos a usar outro método contraceptivo e um dia o meu marido simplesmente me engravidou. Mas foi aquela coisa, assim, tipo, ai, tá bom, vai, beleza, vamos nessa. Ai, não ouvi direito. Beleza, tava grávida.
Meu Deus!
Aos 40 anos, eu nunca tinha ficado grávida na vida. Mas eu entendo isso, não foi que ele me engravidou, eu brinco, né? É que, na verdade, a gente tinha tanta dificuldade de tomar essa decisão, os dois, que a gente usou um jeito muito inconsciente ali para as coisas acontecerem. É muito interessante como isso se deu no plano da comunicação corporal e não da comunicação, vamos ter um filho agora, vamos, não se deu. Foi muito interessante essa experiência, porque de tamanha a dificuldade que a gente tinha em lidar com esse assunto, porque para nós era muito difícil. Eu não queria, mas eu também não tinha certeza como é que era a vida sem filhos.
E para você, Titi, como que foi?
Então, eu tava planejando já a maternidade, assim, porque não é toda... Enfim, a gente coloca uma lista eterna, né, no checklist de coisas que a gente precisa fazer antes de ser mãe. E eu, por muito privilégio, muito trabalho, muito tudo mesmo, assim, consegui ticar praticamente todas as coisas da lista, com 30 anos. E eu sempre tive uma vontade muito grande de ser mãe. E, enfim, não tinha encontrado parceiro, já estava bem, assim, resolvido na minha cabeça que eu ia fazer um projeto solo mesmo, ia engravidar, né, fazer uma FIV de um casal de amigos gays, ia ser tudo maravilhoso. Estava até conversando, de repente, com um ex-namorado que é super parceiro, bora lá, as ideias, né, achando que era a coisa mais simples do mundo. Não, eu nunca romantizei, eu sempre imaginei que ia ser, né, independente do cenário, seria muito difícil, mas mãe solos, um beijo e um abraço muito quentinho para vocês, porque puta que pariu. E aí, chegou, né, foi ele, 30, 31, 32... na verdade, quando no aniversário de 31 anos, eu conheci o Tomás no Rock in Rio, e ele tinha 26, ele estava tocando, né, no Palco Mundo lá com a banda dele e tal. A gente, na verdade, já tinha entrevistado ele uns anos antes, mas era muito novinho, enfim, né, 4, 5 anos mais novo que eu. E aí a gente começou a namorar. E eu sempre quis deixar muito, assim, muito claro mesmo, muito desde o início. Eu lembro que na segunda semana eu abri, assim, falei, olha, seguinte, sonho da minha vida agora é ser mãe, eu tô até, tá começando a ficar obsessivo o negócio, sabe? Eu preciso tirar isso da frente, não precisa ser agora, mas é legal que tu tenha essa informação em mãos, assim. Se a gente for construir alguma coisa juntos, em algum momento esse assunto vai vir. E aí, beleza, as coisas foram andando super rápido, né? 6 meses depois da gente começar a namorar, ele mudou para São Paulo. E ele bugadaço, porque, né, ele saiu, ele morava com os pais em Brasília, assim. Aí veio para morar comigo, mudou de cidade, mudou tudo. E aí, esse assunto, né, tipo, nossa, tipo, vida adulta caindo assim, paf, né? Mas apesar dele sempre ter o mega responsabilidades e coisas, sempre foi um cara muito, muito maduro para a idade. E aí, 2 anos depois, rolou da gente casar. Na verdade, assim, um ano antes da gente casar, eu falei, olha, vou fazer um teste daqueles, o antimileriano, para saber como é que tá a minha reserva hormonal, né, de óvulos. Uhum. E a real é que
você tava
super
muito
baixa.
Obcecada com essa história mesmo, né? Já
tava.
O cara gostava de você mesmo. 26 anos, eu já tava topando essa...
E aí, assim, só resumidamente, assim, eu fiz o antimileriano, deu super baixo, e eu falei, não vou mais tomar nenhum anticoncepcional, nada, e aí eu engravidei em 2018, um ano depois da gente começar a namorar, foi uma gestação que não foi pra frente, E aí foi assim, o que precisava para nos dar a certeza absoluta que a gente queria muito ter mesmo esse projeto juntos. Foi, no final, acabou que foi bom, porque esse ano seguinte a gente fez tudo que a gente queria fazer, juntos, separados, viajou, fez o, nossa, o diabo. E aí a gente casou um ano depois, e na semana seguinte eu já engravidei, e estamos aí nesse rolê.
Mas olha que interessante, né? Quando você fala, assim, tem uma programação, né? Quer dizer, isso aqui está no meu projeto, você vai entrar nesse projeto, vamos entrar nesse projeto, vamos fazer isso. Você tem uma coisa interessante, né? Eu já tiquei isso aqui, eu vou, a gente vai fazer tudo. Olha que legal, a gente fez um monte de coisa, mas é muito legal, né? Quer dizer, você está falando de uma... De projeto mesmo, projeto em comum que vocês foram construindo. Isso é muito bonito, né? Isso é muito legal, assim, nem todo mundo consegue fazer isso, né?
É, você tem essa organização mesmo, né? Porque é uma parada que eu acho que é tipo pular numa piscina gelada, às vezes numa cachoeira. Se tu fica muito ali no plano do mental, às vezes emperra, assim.
Total. Não, e outra, né? Às vezes a gente tem essa impressão de que consegue controlar, né? Aí fica com tudo pra você ticar na sua vida. Pra você, e até você engravidar, e aí quando você resolve engravidar, você descobre que não é assim, né? Que você não engravida no momento que você quer.
Marina, podia ter acontecido isso comigo. Eu tinha 40 anos de idade, gato. Tive uma puta sorte do, sei lá, eu sou a pessoa fora das estatísticas, sabe? Porque eu tive uma gravidez super normal e tal, não tive nenhum problema. Mas podia não ter acontecido, né? Se eu quisesse, com 40 anos, então. Agora, eu acho que a gente tem que também pensar, né, nessa questão do dispositivo da maternidade. Porque hoje a gente tem essa noção de que a maternidade não é essa coisa romântica, que você muitas mulheres não se apaixonam para o bebê logo que o bebê nasce, né? Que muita gente estranha muito, que a gente, né, esse amor ele pode ser construído, que você vai ficar cansada, que tem uma responsabilidade. Então, as mulheres, né, a gente não tem mais só esse fenômeno da maternidade para a gente poder se empoderar e ter prazer na vida, como foi século anterior, né? Quer dizer, a gente tinha isso, né? As mulheres eram responsáveis, gente, né? Quando começou, final do século XIX, início do século XX, a gente era responsável pelo desenvolvimento da nação. A maternidade era um dispositivo de narcisismo para as mulheres. Então, se as mulheres eram completamente desvalorizadas, com a maternidade, elas vão povoar a nação, entende? E aí elas vão educar os filhos, e aí os filhos precisam dela, e aí vem toda aquelas teorias, né, da psicologia, da pediatria, nossa, a importância, e todos os problemas mentais das crianças por causa da mãe, a culpa. Então, assim, de alguma maneira, nós construímos esses dispositivos em que para a mulher tinha, era o poder feminino, era ser mãe, o poder, né? Hoje, a gente não precisa socialmente, né, ter um filho para ter um reconhecimento social, pelo menos, né, vamos dizer, nos centros urbanos. Embora eu não tivesse essa vontade grande, né, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né, e a minha relação com meu marido mudou muito, porque o fato do Paulo ter se engajado tanto no projeto paternidade me fez olhar para ele com outro olhar, sabe? E eu fiquei muito admirada, porque eu não conhecia aquela parte dele, e isso me deixou muito apaixonada. Foi interessante ter experimentado, não sei se porque a gente também é muito autônomo, eu e Paulo, sabe? Sempre a gente foi fazendo cada um individualmente muitas coisas, e quando eu formou o clã ali, e a gente foi trabalhando muito em grupo, aquilo me ligou muito a ele, foi muito interessante, assim, foi diferente, sabe, foi um processo diferente de descobrir coisas em mim que eu não conhecia, descobrir nele e descobrir, assim, um prazer de ter família. Foi muito legal, assim, só que foi interessante porque eu não quis outro. 40 e tantos anos, e aí às vezes ele falava assim, vão ter outro, eu falei, você tá louco, Paulo, eu tenho 43 anos, você tá maluco? Imagina.
Agora esse argumento já bastava para não ter que discutir muito.
E às vezes o meu filho, e aí quando a gente fala do dispositivo materno, as mulheres têm que ser mãe, as mulheres têm que ser, elas têm esse desejo interno, que aí eu digo assim, mãe, por que você não teve outro filho? Aí eles me olham assim e falam assim, porque eu não queria. Uhum. Um tava bom para mim.
Simples assim.
Acabou. Simples assim. Não tem que ficar justificando só. É. Tudo bem, tinha uma questão de idade, mas para mim um tava bom. Acabou. É isso. Não vou me esconder.
Gente, mas ó, vamos passar agora para a história
daquele caso da mulher grávida, com ou sem tesão? É a história da Helena, de 34 anos, de São Paulo.
Manda casos.
Eu nunca consegui ver beleza em mulheres grávidas. Um inchaço, a barriga gigante. Eu tô entrando na 22ª semana e a cada dia minha pele está mais inchada, meu nariz mais largo, meus pés mal cabem nos meus sapatos, sem contar os gases. Fico procurando aquele brilho, aquela plenitude que todo mundo fala, mas não consigo encontrar. Meu marido vive dizendo que eu tô linda, ele morre de tesão nos meus novos e enormes peitos, quer transar de qualquer jeito, mas eu simplesmente não dou conta. Eu mal tô conseguindo me encarar sozinha no espelho de roupa, que dirá fazer sexo com alguém.
Sexoterapia.
Olha aí, gente, o extremo oposto da Titi e da Ana.
Aproveita pro marido usar os peitão, porque depois da amamentação acabou, entendeu? Eu acho que não vai, eu acho que isso aí não volta nunca mais, a relação da gente com o peito depois da amamentação. Eu acho que, sei lá, ia precisar mudar tudo, assim, botar um silicone, cortar o cabelo, sabe? Tipo, tirar a barba, ser tudo diferente, em outra casa, porque, sei lá, tá acostumado ali com aquela boquinha fofa, com aquela coisinha linda ali mamando o teu peito, e daqui a pouco vem um barbudo ali, sabe? Não! Sei lá, eu acho que...
Vai, mas vai mudar.
Aproveita, vai amiga, voltar. Aproveita.
Mas olha, embora eu tivesse muito, muito tesão na gravidez, eu não me achava bonita e eu não curtia esse barrigão e me incomodava. Eu sou uma pessoa muito prática, então me incomodava porque às vezes eu batia nas coisas, porque eu tinha mudado o centro do meu corpo. Eu achava tudo aquilo muito estranho. O peitão eu gostava, achava bonito, mas o resto, gente, sem brincadeira, não achava nem um pouco, nunca, nunca. Para mim, assim, ai, que saco esse negócio grande, pesado, tô achando isso muito esquisito e nunca foi assim um negócio super tranquilo, mas não me afetou,
também.
Porque eu tinha muito desejo, então não afetou nessa questão. Agora, quando eu tinha, acho que quando eu tava com 8 meses, o Paulo olhou pra mim falando, chegou, acabou, tá, gata, parou, chega, porque eu juro, gente, eu era a tarada da louca.
Mas e eles tinham, vocês tinham esse monte de tesão, eles tinham tesão por vocês?
Não, ia na obriga, ia super na obriga, assim, era tipo desejo de grávida total, era na vibe de vou levantar às 4 da manhã para ir comprar uma melancia, era tipo, tá, beleza, vou ter que comparecer, tanto é que assim, eu entrei em trabalho de parto, e foi recomendação médica, porque na verdade o trabalho de parto não estava engrenando e tal, e a obstetra falou, cara, tipo, se vocês quiserem namorar, adoro, né, que até já começa até infantilizada aí, se quiserem namorar bastante, vai para, né, chamar ocitocina, contrair, né, ritmar essas contrações, e foi muito bonito, muito hormonada, tudo, mas foi assim, tipo, job, assim, eu saquei que para ele foi job. Sabe? Tipo, vou entregar esse job.
Eu não sei se o Paulo achava, olhava e falava, ai, como você tá bonita, assim, acho que não tinha muito essa coisa, assim, era desejo sexual normal, assim, mas acho que teve uma hora que ele falou assim, meu, chega, acabou, não dá mais.
Mas você sabe que eu... porque eu fico pensando assim, eu me via, e eu me reconheço um pouco aqui no caso da Helena, porque, assim, eu me via no espelho tão não me reconhecendo, assim, não... Parecia que aquele corpo era meu. E eu ficava tentando imaginar como o meu marido estava me vendo, assim. Tipo, gente, sim, essa coisa diferente, essa barriga, é uma mãe. Aí a gente já tem toda aquela imagem de uma mãe, uma coisa meio que, né, que é mais santa, né? E como é que alguém pode querer transar comigo? E eu achava que ele estava quase querendo me agradar ali, porque não é possível que ele poderia ter tesão.
Eu acho que eu tenho até hoje, grávida, na verdade. Isso depois no puerpério, para mim, foi até pior, assim. Porque eu acho que a grávida, tu fica, sei lá, fica meio que com uma licença poética para embarangar, sendo bem, bem bagaceira aqui. A celulite vem assim, nossa, e realmente, se cada vez que tu olha pro teu corpo, tem uma variz a mais, o joelho começa a ficar com dobras de neném, assim, o meu plano, eu tô olhando agora pro meu joelho, estou com perna cruzada aqui. E mas beleza, depois eu ajeito, depois eu conserto, depois eu, né, enfim, ou não, sei lá, depois eu penso nisso. Mas aí, perpério, beleza, não, você... carinhosa comigo, os 3 meses, nossa, nem menstruei ainda, mas ele vai passando, 3, 4, 5, 8 meses, eu tô ainda com o mesmo corpo que eu tava com 15 dias recém-parida, e isso pra mim é foda da libido, sabe, porque é difícil, as costas estão travadas, eu fico olhando aqui, tipo, a minha baixa autoestima, eu acho que interfere muito também na relação do tesão da coisa toda, tipo, sempre travada ali, sempre, né, tipo, meio com aquela postura meio corcunda da amamentação, pegando o neném pra cima e pra baixo, assim, toda ferrada da coluna, me sentindo baranga, e isso não é nem um pouco sexy, na real.
Não,
grávida,
gente.
Pelo menos tinha, tipo, ai, sabe, ai, tô grávida.
E o peito? E o leite saindo?
É,
como é que você faz?
Ainda tinha o pior, né?
E você Nossa, as pernas molham, assim, porque tá tudo muito mole. Aí você, não, de repente, você tá ali, você se olha, você fala, nossa, gente,
mas
quem é
os
essa
homens,
pessoa?
Como eles costumam ver essa mulher grávida, Ana? Ou muda de homem para homem, assim como muda de mulher para mulher?
Muda de homem para homem, assim como muda de mulher para mulher. Tem homens que acham lindo as mulheres, como essa nossa personagem aí. Acham lindo, tem muito tesão, ficam felizes e tal. Tem homens que recusam a mulher durante a gestação toda, não conseguem, assim. E aí a gente entende que isso pode tanto ter uma questão de um ciúme também, sabe? Porque tudo agora se volta para esse bebê. Então, essa mulher agora, ela tem um bebê, está ocupando o espaço, é o terceiro que entra na relação. Então, homens que têm muita dificuldade da triangulação, né, de sair do lugar, de ser unanimidade, exclusividade, podem pirar mesmo e falar, não, agora eu recuso, fico puto. E tem uns, assim, que regridem, parecem umas crianças, assim, burré, sabe, ficam assim, querendo transar, ou que ficam querendo transar toda hora, também para reforçar este lugar da unanimidade na vida da mulher. Outros associam a maternidade a uma questão não erótica, como você estava falando, Má, né? Quer dizer, como é que eu vou transar com uma mulher que vai ser mãe do meu filho? Tem aqueles que têm medo de machucar o bebê. Tem mulheres que têm medo de machucar o bebê. E veja, não estou falando de pessoas que não têm informação, eu estou falando de pessoas que têm informação, que sabem racionalmente que não vai machucar. Você sabe, vai no médico, o médico diz, pode transar à vontade, não tem problema nenhum, né? Só vai ter dificuldade, só não pode fazer sexo se tiver um risco de abortamento ou algum problema. Se não tem problema, não tem intercorrência, pode fazer sexo. Mas a pessoa, na hora, acha esquisito colocar um pênis ali, com um bebê ali perto, né? Então, assim, por mais que saiba, emocionalmente, às vezes a emoção, ela não corresponde ao racional. Então, também vai variar de pessoa para pessoa, mas não é todo mundo que tem essa
também,
mesma disponibilidade.
Né? E tem uma questão física também, né? A Titi está falando que aí com o 9, no dia que estava parindo, Titi, eu queria que você contasse essa história ainda pra gente. Ah. Mas como é que... Assim, ainda por cima tem um desconforto físico, que é isso, as suas costas estão doendo, a sua barriga incomoda, você não tem mais posição, aí também desagradável você ficar falando pro parceiro, assim tá incomodando, ai, assim também tá incomodando, assim também, né? Tipo, que tem
não, gente, é que transar não é só penetração também, né? Se tá com medo de machucar o bebê, faz mil outras coisas que dá pra fazer. Mil não, né? Grávida dá pra fazer duas outras coisas, no caso.
Tem uma pesquisa aqui que fala isso, que eles avaliaram práticas sexuais, né? E perceberam que os casais são pouco criativos. Então, que as práticas sexuais que voltam, né? Que são, vamos dizer, práticas alternativas, ativas a penetração, normalmente é o sexo oral e só.
Mas aí tem...
ruim, pessoal.
Não, masturbação, outras coisas dá pra fazer, né, gente? E, enfim, eu tava com a bolsa rota, né? Eu nem podia ter sexo com penetração no dia que eu entrei em trabalho de parto. Estourou minha bolsa às 4 da manhã e aí não... Contração muito... Foi sem ritmar e umas 7 da noite, depois de, né, estimular toda a ocitocina do mundo, foi. E, cara, foi muito bonito, assim, eu sabia, na verdade, porque eu olhava pro Tomás, assim, veio um negócio, assim, o cheiro dele maravilhoso, e um amor, assim, começou a vir uma descarga, né, de ocitocina. Eu lembro que minha irmã estava aqui em casa, eu falei até num outro podcast, que eu acho que foi uma das cenas mais lindas da minha vida, assim, minha irmã tinha ficado 2 semanas aqui, e ela me chamou e falou, olha, vem ver esse pôr do sol, que é a última vez que tu vai ver o sol se pôr antes de conhecer teu filho. Aí eu chorei, abracei minha irmã, ocitocina. Aí ela foi embora, enfim, né, que ela vai ficar até o dia dele nascer. E aí fiquei com o Tomás aqui super aproveitando, né, essa descarga hormonal, e foi muito importante mesmo para eu entrar em trabalho de parto. Acho que foi isso que foi o empurrão final. E aí nunca mais transamos, a louca. Não, a gente, na verdade, a gente ficou aí.
E aí ainda bem que esse dia se aproveitou.
Aproveitei. Não, na semana seguinte, eu fiquei tão hormonada na gravidez que a semana seguinte você ainda teve um rebote. E aí sempre falam, né? A primeira vez que tu transa, dá... Rebote não, teve ainda uma marola, né? É, a primeira vez que transa depois do parto, eu tive um parto normal que ia ser... Eu imaginei que fosse ser um horror. E foi uma delícia. Uma delícia. Foi tipo um dos maiores da vida, assim. Mas aí foi. Aí eu tive um problema no peito. Agora com 6 meses do Benjamin, eu tive um abscesso. Eu tive que operar. E aí eu fiquei com uma fístula aberta, jorrando leite por 2 meses e eu tô amamentando em um peito só. Então eu fico com um peito enorme, o outro micro, sempre com o top apertado, tudo. Não tem a menor condição, entendeu? Um negócio que é... Uhum. E a gente começa a falar com o bebê e falando baby talk o dia inteiro. Isso eu queria muito perguntar pra Ana. Como é que volta pro modo... sensual, porque aí a gente o bebê foi dormir e a gente continua falando assim, entendeu? Não, acabou.
Mas olha, tem uma boa notícia para você. É, eu entendo que o tema, essa super temática do bebê pode não ser nada erótico, mas ronronar, que é uma coisa de você chamar, por exemplo, o seu parceiro ou sua parceira por um apelido antigo, esse apelido do apaixonamento, é um hábito de casais que se sentem felizes e pode abrir e motivar. Então, eu sugiro que, em vez de vocês ficarem falando do seu filhinho, você faz o baby talk com seu maridinho. Gostosinho. Vem cá, gostosinho. Você aproveita a marola e fala: gostosinho, vem aqui que eu tô com saudadezinha. Pronto, é isso.
Titi, antes da gente entrar nesse tema, porque o próximo caso é sobre isso, é sobre depois, logo, esse pós-parto. Só que conta, o seu parto você falou que foi delicioso, mas tem alguma coisa a ver com o tal do parto orgástico?
Não, meu parto não foi delicioso. O que foi delicioso foi antes de eu entrar em trabalho de parto. Ah, foi essa, tá. A parada hormonal foi muito bonito mesmo, mas o meu parto foi uma batalha, assim. Eu fiquei mais de 30 horas aí nessa função, e de trabalho de parto ativo mesmo foram 18 horas. Nossa, enfim, é tempo. Controverso. Mas eu... O meu feels like lá, minha sensação térmica foi de 20 horas, expulsivo super longo, foi... Enfim, é muito escatológico parir na frente do teu marido também, né? Tipo, tem tudo isso, assim. Eu fiquei me sentindo a mulher mais foda do mundo, depois de ter conseguido tirar aquele bebê do esôfago, fazendo puxo direcionado. Mas... ele passou a me ver de outra forma, com certeza, uma forma, ele começou a me admirar, eu acho, muito mais, de um jeito muito mais visceral, assim, mas eu não acredito que seja de uma forma sensual. Mas enfim, eu falando aqui, pode falar outra
tem
coisa.
Tem o marido de um casal de amigos que falam isso também, que diz que ele acompanhou o parto dela, e aí depois ele ficou muito tempo sem querer encarar, entendeu? Aquela visão, novamente. E aí, Ana, o que
então,
que faz?
Então, mas olha, eu vou dizer também, né? Ficou olhando de frente, porque assim, normalmente, né? Meu marido ficou de costas, ficou atrás de mim.
Não, Ana, mas é porque você
ali
fez uma cesárea, provavelmente. É. Hoje, com o lance do parto humanizado e tal, o marido fica, tipo, vê tudo, em todos os ângulos. Como faz para resgatar...
Então,
esse
eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho assim, tem tudo para todo mundo, né? Ninguém é obrigado a nada, e eu acho que tem tudo a ver também com a crença e com a maneira como você vê a vida. Se você pegar, tem homens que, cara, vão encarar, sabe, tipo índio? Vão encarar isso tão maravilhosamente, vão entrar com isso, é isso aí, saiu, daqui a pouco entra outra coisa, tá tudo bem. Então são pessoas que, gente, mas é assim, tem muita gente que tem essa disposição da naturalidade, da praticidade, e sabe, coisa meio bicho, e que tá tudo bem, né? Agora, tem outras pessoas que não vão conseguir dar conta. Agora, tem que assim, a mulher fazer, obrigar o cara a enfrentar esse tipo de coisa, porque ela quer, né? Ou o cara enfrenta, não, né? Acho que precisa ser uma coisa assim, como é que a gente vai, não quero ver. Então, por isso que eu acho que é difícil a gente ter regras, né? Dizer, ah, isso é melhor, isso é pior, é bom, ou vai ver aquilo, nunca mais vai querer transar. Tudo pode acontecer, meu bem, tudo nessa vida pode acontecer.
Olha, vamos ouvir o próximo caso com a melhor discussão de todas logo após o intervalo.
O UOLVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à 1 da tarde, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOLVTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Vamos ouvir a história da Clarice, 37 anos.
Manda casos.
Desde que a nossa filha nasceu, há pouco mais de um ano, meu marido e eu nunca mais conseguimos ter um momento de intimidade. Ela ainda mama no peito e chora muito durante a noite. Para facilitar as mamadas e na tentativa de ter mais horas de sono, passamos a colocá-la para dormir com a gente. Mas acho que isso só piorou. A gente mal se mexe com medo de acordá-la e agora, com ela ali no meio, não existe mesmo a menor possibilidade de transar. Meu marido tem reclamado bastante, mas confesso que eu não estou achando tão ruim. Será que tá tudo bem? Ou isso vai acabar com o nosso casamento?
Sexoterapia.
Gente, olha só. Acabar com o casamento também vamos menos. Menos, né? Porque não é por aí. Agora, essa é aquela velha discussão. Tem uma coisa que ela fala, que ela tá até achando bom. Você sabe que eu tava descobri aqui uma tese de doutorado sobre sexualidade na vivência no puerpério? E tem uma coisa que elas levantam, que a autora descobriu, que as mulheres, às vezes, gostam de manter os filhos no quarto, dormindo junto, principalmente quando elas vão retomar o trabalho, para garantir que esses maridos aprendam a lidar com a noite do bebê. É quase como se, então assim, deixa ali, porque assim ele começa a aprender, ele também vai levantando, ele também vai fazendo as coisas, e ela fica meio que ali, sabe, perto, controlando. Eu achei interessante isso, sabe, assim, como se fosse um treinamento mesmo, garantir maior intimidade do pai com a criança.
Ai, gente, olha, deixa eu falar um negócio que eu vi no Instagram desses, um print de um filme da Maria Ribeiro, deve ser, enfim, esqueci o nome do filme, mas tem uma fala, que eu não assisti o filme, mas eu amei essa fala, que é, cara, não adianta tu querer que eu tenha tesão em ti só durante a noite, eu preciso que esse tesão seja construído ao longo do dia inteiro, eu preciso que tu me ajude, eu preciso não ter carga mental para ter tesão. E assim, eu e o Tomás, a gente fez um esquemão aqui em casa, porque o Benjamin ainda acorda 200 vezes, né? Desde o 20º dia dele, eu não fico com o Benjamin na madrugada. A gente faz turnos. Quem assumiu 100% à noite foi o Tomás. A gente começou a colocar, né, a mamadeira noturna, eu ordenhava leite durante o dia, porque eu tenho toda uma questão de sono que... Entrei numa vigília nos primeiros 20 dias que eu não consegui dormir nem um segundo. Aí eu pensei, olha... Ou vai ter uma mãe psicótica aqui, de sono, de cansaço, de exaustão, tudo, eu vou entrar numa parada perigosa, ou a gente precisa rever esse nosso esquema aqui, com pandemia ainda, tudo, né, rede de apoio toda cagada. E isso é uma parada que me dá muito tesão nele, de verdade, mas aí, saber que esse cara vai assumir a bronca, que é um recém-nascido, Benjamin, com 20 dias, assim, e até hoje, com 8 meses, quem faz a madrugada é ele. E eu acho que esse é o maior incentivo da minha libido, assim. Só que aí é difícil também, porque muitas dessas vezes a gente não se encontra, né? A gente reveza turno. Ele passa o Benjamin para mim com, sei lá, 5:30 da manhã, 6, e a gente não dorme juntos há 8 meses. É difícil também, né? E os dois sempre muito cansados, assim. Fico pensando como é que é quando o cara volta renovado do trabalho. Sabe, renovado, não é cansado, mas... volta com novidades e não fez essa madrugada, né, tão intensa e tal. Acho que para a vida sexual do casal talvez seja mais fácil, mais interessante, né, do que viver numa pandemia nessa situação aí que a gente está.
Eu acho sempre importante manter a privacidade, sabe? Acho que o casal tem que ter um lugar. Né? E a cama é um lugar. Outro dia eu estava vendo um estudo aí que dizia que quanto mais você dorme nu, por exemplo, mais chance você tem de fazer sexo, né? Então o casal que gosta de sexo, que tem química, que já não tem problema, que não tinha problemas, não traz problemas antes da gravidez, dá um jeito depois, vai dando jeito, vai dando seus pulos para encontrar, né? Mas você precisa colocar isso como uma prioridade, né? Você fala assim, eu gosto de sexo, eu preciso retomar esse troço. Agora, tem tudo isso que nós estamos conversando, ó. Tem o cansaço da mulher, bota o filho ali para também poder mamar de madrugada, eu super compreendo isso, muitíssimo. Tem aqueles filhos que não conseguem dormir, né? Tem filhos mais difíceis, bebês mais difíceis, né? Que meu, não dorme, que é aquela confusão toda. A última coisa que você vai pensar é em sexo, intimidade, privacidade. Agora, tem também isso que a gente está falando, que a Titi falou, tem uma questão de admiração do parceiro. O parceiro não faz porra nenhuma, não ajuda em nada, ou a parceira, se for um casal de lésbicas, você também começa tipo, a entregar para Deus, né? Você fala assim, ah, dorme aqui que, puta, eu quero é praticidade na vida. Então, também tem isso, tem como essa parceria acompanhou essa gestação, para que você possa querer voltar a ter intimidade e tirar o bebê do quarto, por exemplo. Né? E eu acho que tem que tirar, em algum momento tem que tirar. A criança não pode ocupar um lugar que não é dela. Não é dela o lugar do quarto do casal. Né? O quarto, a não ser, obviamente, que este casal não tenha outro espaço físico. De novo, realidades do Brasil. Mas, assim, se tem outro espaço físico, a criança precisa enfrentar o medo do escuro, o medo do armário. Aquele quarto não é dela. Sabe? Eu sou super contra ficar botando criança de 7, 8 anos dormindo com criança de 8 anos no quarto, gente. Uma criança que não precise de uma urgência, sabe, física, de saúde ou psíquica. Ah, eu sou contra, acho que não pode fazer isso com seu filho. Eu acho que a gente corre um risco, a gente corre o risco de, né, não promover a autonomia da criança. A gente corre o risco de perder, e eu falo corre o risco porque tem casais que vão contar, vão ligar para a gente e vão dizer, imagina, você está louca, meu filho dorme comigo e eu transo no banheiro com meu marido. Ok, tem casais que conseguem, mas a gente corre o risco de perder esse espaço, sabe? Corre o risco. Então eu acho que a gente tem que, sabe, ir lidando as coisas com calma. Às vezes a situação está muito caótica, tem que botar no meio da cama mesmo, põe, tá tudo bem, mas chega uma hora que alguém tem que dizer, gente, vamos tirar essa criança da cama, que tal? E você vai tirando.
Até por essa questão que a Titi tinha falado lá no começo, né, do exercício, de como a gente não exercitando a nossa sexualidade, se erotiza esse momento com o parceiro, daí você vai mesmo se esquecendo, aquilo não vira mais, não volta a ser sua prioridade nunca, né? Porque tem uma coisa muito grande preenchendo esse espaço, que é um filho, né?
E eu não sei se a gente está tentando se encontrar aqui, porque, assim, não acho que, sei lá, devemos estar na média aí dos casais de um bebê com 8 meses, mas estou tentando achar um esquemão aí, porque a gente tentou marcar esses dias, tipo, nossa, o Tomás ainda tipo, voltou a fazer academia e tal, nossa, tá um gato, sabe? Eu fico olhando ele, pensando, ai, gente, quero acompanhar esse homem também, quero voltar, bora voltar a transar. Aí eu falei, bora marcar? Bora amanhã? Amanhã, 9h30 da noite, quando o bebê dormir. Acabou que a gente começou a assistir série, tem outro carinho, uma massagem no pé, um cafuné, outra coisa assim. E aí, ai, sabe, tipo, não dá pra ter tudo também, sabe? A gente fica muito nessas, assim, cara, não dá pra manter a saúde mental, pandemia, filho saudável, gostoso, isso, lindo, bem alimentado, vida profissional, né, enfim. E o casamento transante, eu acho que, assim, ó, obviamente alguma coisa vai acabar... né, em déficit aí nessa conta, e infelizmente o casamento é o primeiro a... Casamento
tudo
não,
bem,
mas a
também.
Vida sexual, né?
E tudo bem também, sabe? Se isso não é um desespero, tá tudo bem também, gente.
Mas isso fica lá, Titi, na sua cabeça, assim, na cabeça dele? É um problema?
Então, não muito, mas, dá... Eu fico assim, tipo, a velhinha do Titanic, sabe? Já faz 84 anos. Ultimamente, assim, de verdade, ali dos 3 meses do Benjamin, na verdade, do segundo, terceiro mês dele até agora, 2 meses atrás, quando eu fiz a cirurgia, era zero, assim. Tipo, zero não, né? Era muito pouca vontade mesmo, assim, dos dois, eu acho. Aí teve a parada da cirurgia, foi bem difícil, assim, foram 2 meses muito trevosos. E agora que fechou a tal da fístula, que era a antítese do sexo, um negócio que, enfim... Agora tá começando a voltar. Eu, tipo, ai, sabe, tô começando a cuidar um pouco mais de mim também, sabe? Tô animando aí, eu acho que...
Não, vai voltar, gata. O prognóstico é bom. O prognóstico é bom, porque cada coisa tem seu tempo também. Então, você tem toda uma série de intercorrências no puerpério, aí tem pandemia, aí não tem rede de apoio. Ah, gente, não dá, é o que você está falando, não dá. A gente está falando de outro contexto, né? Uma coisa é você ter uma série de intercorrências e esse filho ficar ali e você falar, gente, ó, eu estou com isso aqui, sabe, aqui na minha mira, mas eu vou fazer isso daqui a pouco, tá? Porque agora não dou conta. E está tudo bem também. Tem períodos que a gente transa mais, tem períodos que a gente transa menos, tudo bem. Agora, o problema é você falar, ai, não, acho que nem estou com isso na mira. Acabou isso aqui para mim. Chega, não quero mais saber. Aí é outra história, né?
É uma prova de fogo, né? Ai, desculpa. Não, porque só eu e o Tomás, a gente até a pandemia começar, a gente só convivia, assim, eu com um cílio postiço, maravilhosa, a gente girando vinho branco em Paris, a louca, né? Não, mas sabe, festival, bastidores de festival, uma vida social super bombante, altas viagens, ele no palco, um monte de gente gritando o nome dele, eu na TV ali, agora a gente tá aqui tudo escangalhado os dois, assim, também, sabe? É tentar reinventar muita coisa ao mesmo tempo.
Como faz para a gente não perder e ir aos poucos se reconectando como casal nessa fase tão difícil do puerpério e pós-puerpério?
Primeira coisa, se você está amamentando, a prolactina vai diminuir o desejo. Por outro lado, a gente tem a ocitocina, né, que também é liberada, que é o hormônio do aconchego, né, do toque na pele. Então, abuse de toque na pele. Então, o casal está ali, deitado, sabe, no descanso, vai lá, fica passando a mão mesmo, aproveita a ocitocina, porque isso pode te manter íntimo. Estou aqui, você também, sabe, nós estamos aqui nesse contato, não precisa transar com penetração, aproveita o toque, o gostoso, né? Assim que puder, né, vai usando a rede de apoio, que é uma coisa que agora está muito difícil na pandemia, mas vamos pensar que não teremos pandemia para sempre, se Deus quiser, né? Utilize os amigos, assim, sabe? Dá uma saidinha, vai no cinema, marca para namorar, não tem outro jeito. Usa lubrificante, está amamentando, vai diminuir a lubrificação, vai doer a primeira vez. É estranho, você transa a primeira vez, você acha até uma coisa meio esquisita, mas vai voltar. Né? É preciso você ter esse assunto perto de você, sabe? Assim, tipo, olha, precisamos retomar esse troço aqui. E aí vai retomar, quer dizer, às vezes não vai ser de maneira tão espontânea, você está amamentando muito, não vai ter vontade de transar, né? Diminuição de libido e dispareunia, que é a dor na relação, são as queixas sexuais mais comuns de mulheres no puerpério. Então, precisa cuidar, não dá pra gente esperar que aconteça tudo de maneira muito espontânea, sabe? Ai, um dia eu vou voltar, não vai. Um dia que você, se você viajar, se você sair, se você não estiver amamentando, se você estiver segura que seu bebê está bem, veja que é alinhamento de planetas, precisa alinhar 15 planetas para você transar. Então, né? Então, não dá para esperar alinhar 15 planetas. Você precisa começar a tirar os planetas, gente. Tá, eu vou fazer isso, porque isso é gostoso, né? Sabe? Vou acordar com a tua... Aproveitar é aquele, né? Por que não? Hashtag por que não? Deu uma cutucada, por que não? Vai, vai, gata. Porque eu com 52 parece, agora, né? Amiga, qualquer cutucada, por que não, né? Porque daqui a pouco, sei lá, né? Vambora!
Ai, amo!
Ai, Ana, não, mas tem horas que a gente quer, precisa dormir, né? Precisa dormir. Ai, você não precisa. Tá nem aí pro marido. Mas,
não,
mas
tem,
eu acho
claro,
que é isso que
claro.
Você falou mesmo. É
não,
ter,
dormir
ter
abraçada.
No radar, é de no, ter no radar e ter o carinho e a cumplicidade, né? A cumplicidade, esse carinho, uma cumplicidade que, pô, estamos chegando lá uma hora e não perder aquela pessoa de vista, né?
E, gente, aquela passada de mão no pubis, gente. Sabe aquela passadinha de mão no pubis? Você fica passando a mão em cima do pubis, ali perto do espelhinho pubiano? Fica ali assistindo Netflix, fica passando a mão. Você vai ver. Uma hora e meia de Netflix, passando a mão no pubis, uma hora você fala, nossa, tá vendo uma coisa aqui.
Ana, chegamos no clímax.
Já, menina.
Clímax. Nossa, depois de toda essa massageada no pubis, Ana, chegamos muito no clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? Ainda tem muita coisa para falar, né? Vale duas. Mas olha, no próximo programa, a gente vai continuar falando da vida sexual dos casamentos com filhos pequenos. Então, o assunto não para aqui.
É isso
Mas
aí,
gravidez
olha.
E puerpério, o que a gente aprendeu hoje, Ana Canosa?
A gente aprendeu que a gente precisa discutir esses dispositivos da maternidade, desconstruí-los, para a gente efetivamente entender por que que eu quero ter um filho, né? E que esse desejo seja alguma coisa que de fato mova a vontade de ter esse projeto. A gente aprendeu que às vezes os casais têm esse grande dilema, né, de ter ou não ter filhos, e sabemos que fazer isso de maneira contrariada pode desfavorecer, né, a relação no futuro. A gente aprendeu também que casais e pessoas sem filhos podem ser completamente felizes também. Ninguém precisa ter filhos para se sentir completo, satisfeito, e que na vida nem todo mundo terá todas as experiências. É impossível ter todas as experiências na vida e tudo bem. A gente aprendeu que algumas mulheres vão ter muito tesão na gravidez, com maridos que não vão querer saber de nada. Outras vão ter a sorte de ter muito tesão com parceiros ou parceiras que vão também ter tesão. Outras não vão ter tesão nenhum com parceiros que vão reclamar. Ou seja, o sexo durante a gravidez é uma roleta. Espero que você tenha tesão. A gente aprendeu que também a fase do puerpério é uma fase difícil, que embora a maior parte das pessoas leve quase 9 meses, outra gestação para voltar a fazer sexo, algumas pessoas demoram muito mais tempo por causa de intercorrência, por problemas de relacionamento ou porque têm filhos que precisam de maior atenção. Não espere alinhar 11 planetas para esperar que o seu desejo espontâneo, que pode estar comprometido por questões sociais, relacionais e fisiológicas, que ele venha aparecer do dia para a noite. Tenha foco na intimidade, preserve a intimidade com a sua parceria para que você possa fazer uma forcinha para voltar a fazer sexo gostoso. E a gente aprendeu que sim, né? Pessoas com filhos, né, têm mais satisfação quando conseguem ter uma rede de apoio que favoreça. Se você é uma amiga de uma mãe que não tem apoio, faz uma forcinha e fica com o filho dela de vez em quando. Se você é um marido, um cara que tem um amigo, que tem um filho, que está doido para transar com a mulher, faz uma forcinha e fica com o filho dele. A gente precisa ter essa grande rede também para ajudar as pessoas a, de novo, priorizarem a sua sexualidade. Ana responde.
Se você quer receber um pouquinho dessa sabedoria na sua vida, fique atenta ao @universa_wall no Instagram e deixe a sua dúvida. Você pergunta e aqui Ana responde. Ana, hoje nós temos a dúvida de um homem. É o Regis Ronsoni, acho que é isso o nome dele. É @RegisRonsoni. Eu faço algo para ajudar a minha esposa puérpera a voltar ativa ou só aguardo o tempo dela?
Faz, gato. Lava a louça. Pega esse bebê e deixa essa mulher dormir. Chama ela de maravilhosa e passa a mão no pubis. Passa a mão no pubis. Se ela demorar muito, você dá uma chamada, tá? Mas faz sua parte direitinho e dá uma encoxada.
Sem
à noite.
Pressão.
Não desista. Sem pressão, sem falar. Diz que ela tá linda e passa a mão no pubis. Vai por mim.
Gênia.
Foi bom pra você?
Titi, esse é o quadro que a gente dá indicações de leitura, de podcasts, de filmes, de séries, de coisas para fazer para mulheres, para as nossas ouvintes. E nesse caso, mulheres que estão pensando em engravidar, que estão grávidas ou com filhos pequenos. Você tem alguma dica para a gente?
Olha, eu tive muita dificuldade de começar a assistir e ler coisas depois que eu parei. Eu fiquei lactonta total, assim, super focada na gravidez. Eu fiquei muito, assim, com a memória ótima, gravei uma temporada inteira do meu programa, decorava, assim, tudo, e aí agora na lactação tá difícil. São só coisas muito leves e muito do universo mesmo, senão não bate. E o primeiro livro que eu li, eu amei muito, é o da Tati Bernardi. Eu não sei se é porque eu me identifiei demais com a personagem da né, protagonista lá do livro, que é Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. É uma... Eu acho que é altamente inspirado na Tati, né? Nessa, uhum. Esse momento aí do... Ai, meu Deus do céu, vou engravidar. Na verdade, durante a gravidez, né? As reflexões sobre a gestação e a relação com a mãe, e me identifiquei demais, e eu li em uma sentada, assim, o que foi uma façanha, porque eu não estava conseguindo focar em absolutamente nada. Então, Tati, obrigada por isso, caso você esteja nos ouvindo. Eu sei que ela já participou aqui, né?
Ela participou do nosso episódio sobre infância, e eu também li o livro dela, também gostei muito. Muito bom. E você, Ana, o que você tem para a gente hoje?
Olha, eu tenho um livro aqui que chama Por Que Ter Filhos? Né, que foi lançado em 2018, que eu acho que é um livro bem interessante para a gente poder, principalmente para quem está pensando aí em ter ou não ter filhos, e fazer essa reflexão de um jeito mais, né, com mais motivação de outras ideias do autor.
Bom, já que a gente está nos livros aqui, também vou indicar um livro que, quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu li e eu achei que aquilo para mim foi assim... Foi muito bom, foi uma revolução, e não tem nada a ver com questões dessa maternidade romântica, tem a ver com ciência, que chama assim, Expecting Better, Why the Conventional Pregnancy Wisdom is Wrong and What You Really Need to Know, da Emily Oster. Em português seria, né, Esperando Melhor, o que a sabedoria sobre a gravidez está errada, quais são os erros e o que você realmente precisa saber. Ela é uma pesquisadora, uma professora universitária americana que começa a procurar... insatisfeita com as respostas que ela tem sobre a gravidez, ela começa a procurar as pesquisas dela mesma. Ela é uma pesquisadora, professora universitária, ela fala, eu sei os caminhos, eu vou procurar as pesquisas que existem. E ela vai fazendo um cruzamento de pesquisas e mostrando os buracos e os maus entendimentos, as más interpretações, e chegando a algumas conclusões muito interessantes, que para mim foram assim libertadoras para a minha gravidez. Esse negócio de pode, não pode, o que está bom, o que não pode, as decisões, como você tomar isso, e decidir o que você quer fazer, sabe, com a sua gravidez. Muito bom. Não, eu acho que não tem em português, mas tem disponível no Kindle, bem fácil de encontrar a leitura em inglês. Acho que vale a pena. Titi, muito obrigada pela sua presença aqui. Terminamos 5 minutos antes da próxima mamada do Benjamin.
Benjamin não acordou nenhuma vez, gente. Isso é inédito. Todos os dias eu vou precisar gravar com vocês aqui, tá? Amanhã, às 7 da noite, a gente se encontra de novo. Obrigada, eu amei. Muito
obrigada,
bom a gente,
querida,
poder trocar. Um beijo.
Muito bom, obrigada,
muito
Titi.
Legal, obrigada.
E Ana, nossa próxima parada é a vida com filhos pequenos.
Ah,
no
meu
próximo
Deus.
Episódio. Vem que vai ser massa. Até lá, gente.
Até.
Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colavite. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.